Eu sou Otávio Gando.
Eu sou Sara Dutra.
E esse é o Expresso 104,5, no ar até às 5 horas da tarde, aqui na Estação do Conhecimento. Quatro alunos formam a equipe do Grupo de Tecnologias Ambientais do Departamento de Química do ISEX UFMG, o Instituto de Ciências Exatas. Eles venceram recentemente um campeonato que foi disputado em nível internacional em Estocolmo, na Suécia. Para saber mais sobre o projeto desenvolvido pelo Grupo de Tecnologias Ambientais, conversamos agora com um doutorando em Química e membro da equipe, Gemerson Matos. Boa tarde, Gemerson.
Boa tarde.
Tudo bem com você?
Tudo bem.
Você foi campeão do Idea to Project.
É isso mesmo.
Como é que foi esse campeonato?
Bem, a gente teve a etapa nacional, que foi realizada em São Paulo, etapa latino-americana, desculpe, e a gente apresentou a nossa tecnologia, que é a partir da utilização da glicerina, resíduo da produção do biodiesel, como para a produção de um polímero, né, para usado na mineração, no setor de mineração aqui de Minas Gerais. E aí nós fomos para Estocolmo, na etapa internacional, a gente competiu com equipes de vários países, Alemanha, Inglaterra, Egito, Dinamarca, várias equipes em diversas áreas, algumas dentro da nossa categoria, mas todos projetos bem distintos, né?
E aí
a gente foi classificado, a gente passou, a gente teve uma boa recepção dos jurados desde o começo, foi muito interessante, foi muito gratificante participar disso.
E aí vocês foram vencedores, ficaram em primeiro lugar?
A gente ficou em primeiro lugar na categoria energia. Nossa pesquisa está dentro do setor energético, né, que é a produção de biodiesel, e a gente trata esse resíduo, né, que é a glicerina contaminada, que dentro da produção de biodiesel no Brasil tem a glicerina, que é um subproduto. E é uma glicerina totalmente suja, contaminada, né? E não dá para utilizar com as aplicações da glicerina nova, a glicerina que é alimentício, é indústria farmacêutica, né?
Uhum.
Então a gente utiliza ela num setor onde ela pode ser processada, e num setor, e não precisa ser limpa, né? Não precisa passar por um processo de purificação.
Então, o seu projeto, ele tem um reflexo econômico, de recursos, ambiental, sustentável?
Então, o projeto vem da glicerina de uma fonte renovável, né, que é o biodiesel, e esse projeto atualmente está atuando no setor de mineração. O setor de mineração no Brasil, em Minas Gerais, tem um problema que é o da poeira, né? O minério, na hora que é transportado, ele libera bastante poeira no ambiente, e atualmente eles utilizam um produto que chama supressor de poeira. E esse supressor de poeira atualmente não é de fonte renovável, é de derivados do petróleo, e todos são importados. Então a gente hoje desenvolveu esse polímero, que é aplicado na superfície dos vagões de trem, e durante o transporte esse minério ele não se perde, não tem a formação de poeira, né? Então a população da beira das linhas não tem mais o problema, pode não ter mais o problema da poeira de minério infestando as suas casas.
Né, pois é, quando a gente vai subindo, indo em direção ao Rio de Janeiro, passando por Nova Lima e por onde tem as mineradoras da Vale, a cor das árvores vão mudando, das ruas. É impressionante como isso afeta. Isso e para quem mora lá, imagina você colocar uma roupa branca no varal, Sara. Perto de uma linha de trem que transporta minério de ferro.
A gente pensou nesses dois viés, né? Resolver dois problemas. O problema da glicerina, que é uma glicerina que não tem alternativa atualmente, purificar ela é economicamente viável.
Então,
purificá-la para fazer o quê? Para fazer alimento? Não atinge grau de pureza suficiente, né?
Uhum.
Não atinge grau de pureza suficiente para você utilizar como alimento, utilizar como fármaco, né?
E essa glicerina era dispensada?
Atualmente, ela é estocada, né? Ela está sendo estocada nas usinas, pelas usinas de biodiesel, de produção de biodiesel, e algumas pessoas, algumas usinas estão vendendo isso para a China. Aí fica aquela coisa, né, que a gente não sabe a destinação que está sendo dada na China dessa glicerina. Mas, teoricamente, estão sendo queimados, né, está sendo usado como fonte de calor. Mas mesmo a fonte de calor não é bom. Queimar glicerina não é bom, porque libera várias substâncias tóxicas.
Pois é, então, peraí, a glicerina também ela é usada na indústria alimentícia, né?
É, a glicerina que era aquele que dá aquele tom de umificante no pão, por exemplo.
Ah,
sabe?
Bacana.
Às vezes na indústria, por exemplo, a glicerina usada também em cosmético, tipo shampoo, ela dá aquele... Ela usa também no sabonete.
A textura.
É o brilhinho.
A textura que fica?
É o brilhinho.
É, no brilho também.
Pois é, então vamos pensar que enquanto você estiver usando roupa made in China, tudo bem. Quando o sanduíche Big Mac vier com made in China e vier bem brilhantinho, melhor não, né?
É, perigo. A gente não tem acesso, né? Aberto, não é aberta a tecnologia saber o que eles fazem com essa glicerina, né? Chega lá e é feito o quê? A gente não sabe. Pode ser que tenha alguma destinação que não é muito correta, né?
E, Gemerson, quando é que foi o clique para vocês usarem... nesse negócio de supressão da poeira do minério de ferro?
A gente tinha o professor Rochel da UFMG, né? Professor Rochel Lago. Ele tem bastante contatos com o mercado, com as necessidades, né, da população. Nesse momento eu estava fazendo meu mestrado em uma área também ambiental. E a gente, com um revendedor de supressor, ele vem com a carência de ter uma matriz nacional, de ter um supressor de poeira de uma fonte renovável nacional. E aí a gente foi pensando nas fontes, né? Aonde tem um polímero, aonde tem um material em abundância, barato para a gente usar e acabar com o problema da poeira no transporte minério. Aí que a gente começou com... Testou, a gente fez. Aí o aluno de doutorado dele na época, o Miguel Medeiros, que hoje é professor em Tocantins, a gente começou a desenvolver essa rota, né? Começamos com várias rotas. A gente tem um supressor de poeira da primeira geração, hoje a gente já está desenvolvendo outros. Então ele começou a trabalhar nisso, na polimerização da glicerina, né? Para produzir esses polímeros que têm essa ação de supressor. Aí isso gerou uma patente, hoje, né, uma patente que a UFMG é coautora, então tem como autor o professor Miguel Medeiros, que hoje está em Tocantins, que na época era aluno de doutorado, professora Maria Helena Araújo, que é a professora do Departamento de Química também, e o professor Rochel Monteiro Lago, né. Eu trabalhei na parte de produzir em maior escala esse material, né, produzir aí 300 quilos desse material em escala, num reator maior, e resolver os problemas ali da produção em maior escala, né?
E é uma equipe que já é vencedora, né? Porque vocês... é o bicampeonato da equipe.
É, a equipe do professor Rochel é bem engajada, né? Na aplicabilidade das tecnologias, né? Ano passado teve a tecnologia do desmucificante, né? Que era com a equipe Janus, que produziu um desmucificante para separação de água e óleo. Né? Então ele separava a água do óleo, e isso é muito importante para a indústria de petróleo, porque quando você tira o petróleo, você não tira ali o petróleo limpo, ali, bonitinho. Tem uma fração ali de água contaminada, uma mistura, uma emulsão, né, de água e óleo, que é difícil separar. Então eles desenvolveram esse desmucificante magnético, e ano passado foi o campeão da mesma categoria até.
Gemerson, e me conta uma coisa muito importante. Como é que é a Suécia? Tem muita loura lá? Como é que é?
É bem interessante, né? Um país bem diferente, a gente ficou muito impressionado. Foi a primeira vez nessa região, muito interessante, né? Lá é uma educação diferenciada, tratamento muito bom, é encantador o jeito do sueco tratar a gente, né? muito, muito interessante.
E fez muito frio?
Não, até que não. Teoricamente era o inverno mais quente deles nos últimos anos.
Ah, que ótimo.
5 graus, 6 graus, uma coisa assim.
Ah, de boa.
Vestindo uma blusinha, tava tranquilo.
Ah, bacana, bacana. Então deu pra ver as meninas mais... Não tão encapotadas,
não, né? Não. Isso aí a gente surpreendeu. A gente falou assim, ah, vamos ver europeu de short, né, nesse tempo, né? Estavam tão com medo de frio quanto a gente.
Eles nem passaram como turistas.
É, só quando a gente falava algumas coisas em português que o pessoal identificava.
É, isso aí. Jamerson, grande abraço para você, parabéns pelo projeto, parabéns pelo prêmio.
Tá certo.
Um orgulho da UFMG.
É muito interessante, né? Porque a gente compete com universidades da Europa com alto investimento, né? Com aquela estrutura. E aí, na hora que você vê que você ganhou de uma equipe da Alemanha, você ganhou de uma equipe da Inglaterra, de umas universidades renomadas, você fica meio assim, nó.
Um orgulho.
Que é muito, muito gratificante mesmo.
É, às vezes a gente não valoriza a nossa casa, e também tem uma coisa, o brasileiro ele tem um jeito de pensar, que uma criatividade única, eu imagino.
É, a gente ficou meio surpreso com a receptividade dos juízes, né? Parecia que, desde o começo, parecia que todos estavam torcendo por nós ali.
Que gente.
E o Minas Gerais não foi apenas o primeiro lugar, né, na nossa categoria, teve uma equipe também, uma equipe de Juiz de Fora, da Universidade de Juiz de Fora, que ganhou o terceiro lugar na categoria Ciência para a Vida.
Notícia boa.
Eles ganharam o terceiro lugar, produção de um remédio para uma doença em animais. É muito interessante esse trabalho deles também. Eu queria agradecer ao PRPQ, que nos ajudou muito na viagem, custeou parte da nossa viagem, sabe? CNPq, FAPEMIG, porque a gente ali ajudava demais a gente, porque senão sem o PRPQ a gente não teria ido, sabe? A viagem estava cara pra gente, e sem esse apoio a gente teria ficado aqui no Brasil mesmo.
É isso aí, bacana, e eu queria agradecer você pelo tempo e pela entrevista.
Tá, muito obrigado. Viu?
De nada, obrigado você. É isso aí, conversamos com o doutorando em Química e membro da equipe do Grupo de Tecnologias Ambientais do Departamento de Química do ISEX, Jamerson Matos. Eles venceram recentemente o Idea to Project.
Sei, Otávio.
Quase passei ileso. Campeonato que foi disputado em nível internacional em Estocolmo, na Suécia. Para acompanhar as novidades e pesquisas do Departamento de Química da UFMG, não deixe de acessar a página www.qui.ufmg.br.
Como é que é?
www.qui.ufmg.br.